Muito bom dia. Sexta-feira é dia do visto de fora, a análise dos temas da semana pelos nossos dois queridos amigos jornalistas estrangeiros em Portugal, Begonha Nigas e o Olivier Bonamici, e numa conversa sempre moderada e muito bem pelo Sérgio Costa. Bom dia a todos.
Bom dia, bem-vindos.
Muito bom dia.
Bom dia.
Eu hoje apetecia-me começar com uma pequena provocação.
Mal.
Vamos falar de futebol, rapidamente. Sim, vou, até começava pelo Olivier, porque, Olivier, invariavelmente França não consegue ganhar a Champions, e o Paris Saint-Germain, o PSG dos milhões, foi eliminado nos oitavos de final. Explica-nos como é possível tanto dinheiro para nada.
É dinheiro, não é tudo na vida. Vê lá, por exemplo, o Paulinho, está cheio de dinheiro e volta.
Ah, pensei que fosses falar do meu Sporting, não, que jogou contra uma equipa de milhões, não. E a coisa podia até ter corrido melhor.
É verdade.
Não, mas é de facto, não há em França esta cultura dos bons resultados no que diz respeito aos clubes, ao contrário da seleção francesa, mas os clubes não têm a mesma história, não.
Mas que é o que assim ficamos com os Celta de Vigo. O Celta de Vigo.
Mas não está na Champions, Begonha.
Já sabe, mas o Celta qualquer dia vai a Champions.
O Celta tem um resultado histórico com uma equipa portuguesa.
Não, e que tem um treinador português do Norte. Portanto, vamos ver o que acontece com esse Celta.
Mas, Begonha, há aqui um dado que não tem sido muito sublinhado. É que, nesta altura, Portugal tem mais clubes na Champions do que Espanha. Portugal tem Benfica e Porto, e Espanha só tem o Real Madrid. Portanto, onde é que está aquele poderio espanhol?
Que chauvinismo.
Mas Portugal está na moda.
São factos.
Está na moda. Que aproveite a oportunidade. Por isso eu dizia também o do Celta. Quer dizer, que aqui vamos...
O Sérgio
vamos...
está a esquecer-se que o Porto está no intervalo.
Mas ainda está. E tem todas as condições para passar, não é?
Tem.
Cada qual tiramos para casa. Estão a ver?
Muito bem. Já falamos de bola. Vamos então à análise dos principais temas da semana. Lembra que o Visto de Fora é uma parceria Renascença e Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Vamos então à análise. Invariavelmente vamos começar pela guerra na Ucrânia. É praticamente certo o controlo russo de Bakhmut, que é uma localidade estratégica, e há também uma intensificação da ofensiva russa em todo o território da Ucrânia. Mas a partir daqui, Begonha, o que é que poderá seguir-se? Que análise fazes a este momento?
Que é difícil. Todas as semanas, sei que o que seguirá a todo isto, não é? E así estamos a falar desde há, xa, máis dun ano. Pois non sei realmente, non sei porque eu estou a tentar ver neste visto de fora todo con envolvencia e a presencia, e realmente, do lado da Rusia, que realmente non está fácil a situación agora, porque a Ucrania cada vez ten máis apoio da comunidade internacional, de nós todos, non é? E dos Estados Unidos, além da Unión Europeia, e ten todo o apoio tamén anímico, non é? De forza, e o povo ucraniano está mesmo con forza, e eu estou a ver que da parte da Rusia isto está cada vez pior. Por tanto, non sei que é o que pode continuar. Que vamos ter máis batallas, que vamos ter algún avanço, pode ser, da Rusia, pode ser. Mas é que acho que aquí isto vai ser un xogo de forzas que neste momento eu até digo que a Ucrania está moito mellor posicionada.
Olivier, Renascença entrevistou o conselheiro de Zelensky, o principal conselheiro para a política externa, garante que a Ucrânia não vai ceder, mas terá, perante este momento, terá de ser necessária uma intervenção ainda mais ativa, mais forte da União Europeia, também da NATO.
Eu discordo um pouco da análise da Begonha. Para mim, neste momento, é a Rússia que está numa fase, eu diria, mais a favor do que claramente a Ucrânia com esta tomada provável de Bakhmut. Agora, a nível da União Europeia, para mim a grande questão agora que nós vamos ter de nos colocar é a seguinte, que é, ou é a União Europeia, a Europa diz sempre que é a nossa guerra também. Se é de facto a nossa guerra, neste caso temos que ir lá e não temos que ter 50 ideias, só temos que enviar aviões, etc, etc. Se não é a nossa guerra, neste caso é diferente. Só que o grande problema para mim da Europa é que não propõe um plano de paz. Ora, a grande questão fundamental é esta neste momento, e que nós não podemos depender apenas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm os seus interesses também nesta guerra. E falta, na minha opinião, uma visão a Europa, ok, houve sanções e tudo isso, mas falta uma visão.
Mas consegues identificar a razão pela qual a Europa
falta
não...
de liderança também política na Europa, não é?
Falta liderança.
Sim, eu acho que falta uma liderança política. Eu recordo que a Primeira Guerra Mundial, em 1418, ela acabou com um plano proposto do presidente americano na altura, que foi recusado pelos alemães, inicialmente, e depois foi aceito. E ela foi aceita porque os alemães equacionaram e tudo bem, e voltaram atrás e disseram: ok, vamos parar a guerra. Mas para a guerra acabar, é óbvio, tem que haver um plano de paz.
Mas
a Europa não cumpre o seu papel, na minha opinião, neste aspecto.
Begonha, discordas de que não há liderança na Europa?
Sim, eu discordo. Discordo porque eu estou a ver, e não é porque sejam duas mulheres. Porque esta semana celebramos o Día da Muller, não é? E para mim isso é importante. Mas realmente eu acho que sí que há liderança na Europa e sí que estamos todos no mesmo lado. Mas isto que estava a falar, Olivier, claro, é fácil. Eu que, além de jornalista, sou historiadora. Realmente é muito fácil, um século depois, avaliar, não é, como as coisas se fizeram. Neste momento, para mim, o ideal, mas não pode ser, seria saber que é o que está a acontecer realmente na Rússia. Porque o problema que temos, a comunidade internacional do outro lado da Rússia, é que não sabemos, só os espiões, realmente... que é o que está a acontecer na Rússia? Precisamente, grande parte dos jornalistas saíram. A opinião pública internacional, nós não conhecemos os políticos, não têm tanta informação como gostavam. E então estes
golpes... Mas será
golpes...
isso que impede, como dizia Olivier, a Europa...
Pode ser,
de
por isso
um
lançava, por isso lançava isto. E depois, que eu acho que neste caso, as conversas diplomáticas que estão a acontecer, sempre acontecem nos conflitos, e sobretudo neste conflito imagino, que ainda mais, e há muito tempo que estão a acontecer. E então agora a Rússia quer demonstrar, com isto de Mahmud, quer demonstrar realmente, quer demonstrar o seu poderio neste momento, que ainda está com muita força. Mas não sabemos como está a população da Rússia, como está o regime por dentro, porque imagino que os russos neste momento estão mesmo muito, muito cansados. E eu estou a ver que da parte da Ucrânia, além do cansaço, da destruição, de tudo o que está a acontecer, estou a ver um povo unido. Unido.
Olivier, concordas que pode ser aqui a explicação, esse desconhecimento do lado russo que impeça a Europa de ser mais afirmativa numa proposta, ou aliás, apresentar uma proposta de paz?
Não, eu acho que é mais uma questão que na Europa estamos mais na questão da reação nesta guerra. Ou seja, Zelensky zanga-se, enviamos, por exemplo, algumas armas. Joe Biden diz alguma coisa, nós vamos reagir ao que disse o presidente americano. E estamos mais na reação na Europa do que na ação. E eu acho que neste momento a Europa precisa de uma liderança. Claro que a União na Europa, acerca, por exemplo, das sanções, está a União em relação à ajuda que se dá à Ucrânia, mas o que é que realmente falta este plano de paz? E a mim custa-me porque a guerra, e estamos a ver agora com o Bakhmut, os russos vão ganhar uma vitória simbólica muito forte, porque eles vão ganhar uma moral. E, ora, e para um militar, para os soldados, ganhar uma batalha assim moralmente é bom. Moralmente é bom. E para a Rússia, esta tomada de Bakhmut é evidente que vai dar moral às tropas russas.
Mas
não,
mas não sabemos como estão também as famílias na Rússia economicamente, que é o que falta... como está, o que dizia eu, animicamente, porque se nós estamos a sofrer uma crise, que estamos a sofrer nos nossos bolsos, nas nossas famílias, em tudo, na inflação, imaginem da parte da Rússia. Então é verdade, a Rússia é verdade que agora pode ganhar, e tudo aponta que sim, esta batalha, mas é mais uma batalha.
Mas falta perceber como é que internamente o povo está a reagir. E como dizias, Begonha, é por causa da guerra que os preços estão muito elevados, é por causa da guerra e não só, mas sobretudo, isto mesmo apesar de uma descida da inflação. E virando aqui a página neste visto de fora, certo é que, Begonha, Bruxelas pede o fim das medidas de apoio anti-inflação, as medidas, enfim, de que todos nós beneficiamos, já em 2024. A minha pergunta é se achas que vai ser possível aguentar, perante esta conjuntura, vai ser possível aguentar que retirem essas medidas de apoio à população, medidas anti-inflação?
Boa pergunta. porque acho que não vai ser possível. Estamos a ver que o cabaz cá em Portugal passou de quase 75 euros, não é, que custava mais ou menos, para 100 euros praticamente num ano. Um cabaz mínimo de compras nas famílias. Então, realmente que é muitíssimo. E que estamos a falar de um aumento de um 25%.
Sim.
E isto, se não, se desaparecem estas medidas para tentar paliar o efeito da inflação nas famílias, na economia, nas empresas, tudo isto vai ser desastroso. Está a ser desastroso agora. E depois eu estou a ver uma coisa, não sei o que será você, se Olivier, mas uma coisa que me preocupa, e é que as pessoas agora, e sobretudo depois da pandemia, estão mais do que nunca dizendo, vamos viver o presente, e estão a viajar como nunca, a tentar, dentro cada um do que pode, a disfrutar o máximo, se calhar a ir mais além, ainda que não possam, porque isto estamos a ver que não melhora, piora. Então, acho que deste lado a Bruxelas deveria ter mais visão que se estas medidas, e quer que desapareçam estas medidas para, de apoio, então como é que vamos fazer o resto? Porque as nossas economias não vão melhorar.
Olivier, a Begonha falou em... Bruxelas tem que ter mais visão. O que eu te pergunto é se não está a demonstrar pouca solidariedade com a população. São sempre as contas certas, o rigor orçamental à frente.
Não, mas nós não podemos entrar em um histerismo. Ou seja, Bruxelas nunca disse que vão acabar, tem que acabar
as coisas. Mas sugere aos governos.
Mas espera.
Mas há uma pressão.
Também, sim, uma pressão, mas Bruxelas fala da questão progressiva. É falta a nível progressivo. Bruxelas não vai dizer de um dia para o outro, vocês acabam qualquer ajuda do Estado.
Não
nunca
pode,
na vida, nunca.
Não pode.
Não, mas nunca vai dizer isto. Isto, primeiro, histerismo. Segundo, histerismo, o regresso do Pacto de Estabilidade. Ou seja, o Bruxelas diz ok, o fim do recreio, entre aspas, não é? Mas vai haver novas regras, ainda não sabemos exatamente quais. Vão ser um pouco, já sabemos que normalmente cada país terá mais flexibilidade para negociar diretamente com Bruxelas, não é? Agora, também, Bruxelas nunca disse que amanhã, logo, o déficit excessivo multado, não se sabe realmente se vai ser em 2024, como, etc. E depois é um outro ponto, no entanto, que é assim. As ajudas, tudo bem, mas assim, o meu filho me pede, vamos imaginar que está inserido com o fisco. Meu pai, tem 100 mil euros para me dar? Eu não tenho, o que é que eu faço? Vou pedir dinheiro ao banco, não é? Para ajudar o meu filho, como é evidente. Mas depois, o que é que acontece? Bem, tem que reembolsar o banco.
Claro.
Portanto, a grande questão aqui é que nunca podemos... Porque os números, as pessoas me dizem, déficit público, déficit não é importante porque nós precisamos do comer. Também, mas a questão fundamental também, que é o equilíbrio entre as ajudas do Estado, e elas são essenciais, mas também o dinheiro não cai do céu.
Mas a verdade, Olivier,
não cai do céu, porque senão vamos pagar
isso
a fatura
é
muito caro. Sim, mas a grande questão aqui é que se não há um equilíbrio, vai-se pagar a fatura ainda mais cara.
A verdade é que quando as pessoas sentem no bolso, podem surgir bolsas de contestação e vê-se, por exemplo, em França, Olivier, onde há um aumento de contestação, greves e protestos contra o aumento da idade da reforma. Que consequências deste cenário em França, Olivier, muito rapidamente?
Já é, assim, rapidamente é uma loucura, mais de um milhão de pessoas na rua é uma loucura. Mais de um milhão segundo o governo, então, mas o sindicato é cinco vezes mais, não é?
Sim, sim.
É metade, são
as 3
milhões, guerras, Não, mas é que é uma loucura mesmo. A grande questão aqui, que é, em França, rapidamente para explicar, é que portanto, a idade da reforma, não é, para o Macron, tem que passar dos 62 e 9 meses para 64, 64. Em Portugal, 66, hein? Um pouco mais do que isso,
sim.
Mas 66. Portanto, em França, bom, e Macron foi eleito, uma das únicas medidas claras que ele disse como candidato foi exatamente essa. A grande questão é que, de facto, ele foi eleito democraticamente. Mas a grande questão é que a maioria dos franceses é contra esta medida. E porquê? Porquê que o Macron avança e a rua está contra? Porque as pessoas votaram Macron, não era para ele. Ele votou Macron, maioria,
para evitar
contra
os
a extrema-direita.
Sim.
E a grande questão é que a maioria dos franceses, de facto, está contra esta reforma. E Macron está completamente entrado porque é, de facto, a medida que ele sempre quis tomar.
Mas é que o que tem uma situação como a que estamos agora de guerra, não é? Na Europa, com o caso da Ucrânia, que nos afeta a todos, traz consigo que os propios gobernos e os políticos teñen de mudar e teñen de facer cousas nas que non acreditan e que inicialmente non ian facer e tiñan prometido que non farían. Porque cando tú no bolso tens tanto e, como explicábamos antes, pela inflación e polo que está a acontecer e o exemplo do Olivier das familias, tens de dar diñeiro e non tens diñeiro e tens de tentar xerir a economía dun país, non é? Pois acontecen estas cousas, non é? Mas, alén destes protestos da França, eu diría que para o que Portugal, realmente os protestos que está a haber en Portugal, a min está a preocupar bastante, porque eu non me lembro de protestos así desde há moito tempo.
Sim, mais por força da ação das estruturas sindicais. Muito rapidamente, ainda olhando para os temas europeus, foi semana em que se assinalou o Dia Internacional da Mulher. O que eu vos peço é uma leitura à forma como se assinalou esta data na Europa e em particular nos vossos países. Olivier.
A medida foi uma medida, já sabia que havia Macron que tinha esta ideia, mas
exato,
é uma medida de facto que foi uma bomba em França, porque ele confirmou que quer inscrever a liberdade de aborto na Constituição.
Na Constituição.
O que muda tudo, porque se é na Constituição, depois um outro governo que chega lá, no lugar dele, não é? É muito complicado mudar isto, não é? O que coloca algumas questões em relação à cláusula de consciência dos médicos. Esta questão não será tão simples. Agora, claro que Macron, esta medida foi aplaudida em França pela maioria dos franceses e claro que é uma prenda, na minha opinião, para a esquerda francesa, uhum, que a esquerda francesa ficou todo contente com esta medida.
E também há decisões políticas em Espanha, Begonha, à boleia do Dia Internacional da Mulher. Há questões políticas a ter em conta?
Sim, sim, muito. Primeiro, em Espanha celebrou-se com muita divisão, o que não é habitual, não é? Moita divisão, sobre todo aliás en Madrid, porque nas cidades máis pequenas todos os colectivos de mulleres nas manifestações foran máis ou menos xuntas na mesma manifestação en diferentes partes, mas houve consenso como costuma haber nas manifestações de mulleres do Día da Muller en España. Mas neste caso, en Madrid, foi terrível no sentido de ver como esa divisão entre os socios do goberno actual español, do PSOE e de Podemos, pela lei de sí, solo sí, unha lei realmente que é desastrosa, porque era unha lei para privilexiar e para apoiar e proteger as mulleres contra os seus violadores ou para da violencia doméstica. E o que foi defendida por Podemos e foi mesmo avanzou por Podemos, o socio do goberno español, realmente esta lei está a ser desastrosa porque até o día de hoxe, en dois meses, temos 800, están a ouvir ben, reduções de condena para violadores, maltratadores, e temos a 80 ou 80 e tal violadores na rúa neste momento. Isto está demostrado. Então houve muita divisão entre os partidos de esquerda nas manifestações. Isto se converteu en algo político, quando o Día da Muller deve ser un día de reivindicação, mas de lembrar
de
que as mulheres
da
igualdade de oportunidades.
Muito bem. Feita a análise aos temas europeus, avançamos já a seguir para a leitura dos assuntos nacionais.
Recordo que o Visto de Fora, uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
E em Portugal, semana dominada pela questão dos abusos sexuais na Igreja. Já hoje, Olivier, escutamos Marcelo Rebelo de Sousa confessar desilusão com a reação da Conferência Episcopal Portuguesa. Qual é a tua análise quanto à forma como a Conferência Episcopal reagiu ao relatório da Comissão de Acompanhamento?
Eu acho que a declaração de José Ornelas, o presidente da Conferência Episcopal, a pedir a fazer o seu mea culpa, esteve bem, porque de facto, ou seja, ele admitiu o problema de comunicação, é caso para dizer que houve um problema de comunicação grave, não é? Isto é evidente para mim. E eu acho que para o Marcelo Rebelo de Sousa, ele próprio que é católico, dizer isto deve custar imenso. Portanto, a partir do momento em que tu és católico e és um homem de fé como ele é, quando tu próprio, de certa forma, tu criticas a tua própria casa, ou quando o funcionamento da tua própria casa, é sempre algo de complexo. Mas a situação, se tu chegas a este ponto, é que a situação é mesmo grave. Então esta manhã, está a ver o Correio da Manhã, acho eu, 30 padres suspeitos de abusos sexuais. Sim. Só na diocese de Lisboa. Mas 30 padres. A grande questão aqui é que eu vi a entrevista de Laborinho Lúcio.
Sim,
a Renascença. Desculpa, Sérgio, teve uma pergunta?
Sim, a Renascença.
Exatamente,
sim, a
Renascença. Os bispos têm dados para isso, para afastar os religiosos, que têm dados para, sobretudo, prevenir que isto aconteça novamente. Agora, para mim, é uma oportunidade agora, quer eu também, que sou católico, eu quero aqui dizer que é uma oportunidade extraordinária para haver uma pequena reconciliação entre o povo e a Igreja. Porque senão, cuidado, se a Igreja fechar os olhos muito e continuar neste caminho, pode haver um divórcio que seja definitivo. E para evitar isto, tem que absolutamente agora haver uma consciência dos erros, de tudo o que aconteceu, para trabalhar para uma reforma clara.
Concordas com este ponto, Begonha? Ou achas que foi apenas um problema de comunicação, a forma como a mensagem foi
transmitida? Muito mais. Os três que estamos cá neste estudo somos católicos e realmente este é um momento de tristeza para todos os católicos, não só para a Conferência Episcopal. Então, isto é como um jogo de futebol, realmente no que na primeira parte, quando se conheceu a investigação, não é, da Comissão Independente, e nós dissemos neste programa que achávamos que tinha reagido muito bem na Conferência Episcopal Portuguesa, de mea culpa, sim, de estar lá, mas na segunda parte do jogo, que o jogo ainda não acabou, concordamos que não, e eu concordo plenamente com o Presidente da República, que não, a Conferência Episcopal não esteve bem, mas o jogo não acabou, e também esta falta de comunicação, ou não falta de comunicação, em não saber comunicar bem, eu que trabalhei também durante bastante tempo, vinculada também, pronto, numa rádio da Igreja Católica, sim, como Renascença, e anteriormente numa televisão, sei que para a Igreja Católica às vezes é difícil, é muito difícil comunicar.
Mas reconhecem que há um esforço de se fazer algo ainda
sim,
hoje.
Sim, há esforço, mas há um esforço brutal e há humildade. Mas há uma coisa que os padres agora, sobretudo os responsáveis da Conferência Episcopal, agora se devem de pôr mais do que nunca para que não se produza esse divórcio do que falava Olivier, do lado das pessoas e das vítimas. Então, como é que se dizem as coisas quando tu sofres algo tão brutal como é uma violação, um maltrato que te está a condicionar toda a vida? Tu, sobretudo, deves ter sensibilidade, deves de ter muito cuidado e dar todo o apoio do mundo. E então, como é que se dizem as coisas? E a vontade, porque vontade há, mas sobretudo é estar mesmo na realidade das coisas.
Olha, um tempo de palavra agora. Laborinho Lúcio disse, eu gostei imenso da entrevista que ele deu, mas sim, que entrevista que ele deu. E ele fala de uma coisa que eu já falei muitas vezes aqui, que é: as pessoas têm que saber que dentro da Igreja e dentro dos fiéis existe neste momento uma, não gosto da palavra guerra, uma tensão entre os ultraconservadores e os progressistas. Isto é uma verdade. E é a chave, e é uma das chaves disto, que a Igreja, não é, tem, na minha opinião, que se livrar das pessoas que têm um Deus como ódio. Deus não é ódio. Não é ódio.
É perdão, não é. É amor.
Não é ódio, mas há uma parte da Igreja, não é, que é ultraconservadora, não é, e estamos a ver isto neste momento até na Polónia, que você sabe que o Papa Francisco disse muitas vezes: porquê é que ele não se dava com Salvini? Porquê é que ele não se dava, o Papa Francisco, com Salvini? Porque ele muitas vezes dizia, ele nunca disse isto, digo eu, o seu Deus não é o meu, o meu Deus não é um Deus de exclusão. Hein? E há dentro da própria Igreja pessoas que vão à missa, que vão tudo isso, mas para eles Deus é exclusão, ora Deus não é exclusão. E isso, para mim, é a chave.
Mas muito aqui eu gostava de terminar esta parte com esperança. É dizer, isto é duríssimo, estamos a sofrer, estamos a viver uma situação muito triste para os católicos, mas eu quero ter esperança, porque quando alguém pede perdão de verdade e quer mudar, e como dizia Olivier, ainda estamos a tempo de que a Conferência Episcopal, a Igreja, possa mudar um bocadinho a comunicação.
E para ser esse o esforço que está,
esse
que está,
esforço
que está,
que está a fazer, e a ver como é que acaba. E depois, que a Igreja também teve a coragem, neste caso, de pôr tudo por cima da mesa. Mas há outras, há muitas entidades em toda a sociedade, porque, por desgraça, os abusos acontecem em todos os lados, que não tiveram esa coragem, e até outras religiões. Por isso não é desculpa, Não é desculpa nenhuma, mas devemos também lembrar isto.
Eu vou apelar ao vosso poder de síntese para falarmos ainda rapidamente de Marcelo Rebelo de Sousa, que assinala 7 anos de presidência. Que balanço, Olivier? Muito rapidamente.
É o balanço, para mim diz tudo, que é um inquérito do mês de fevereiro. Um jornal português escreveu Marcelo Rebelo de Sousa, popularidade em queda. Depois eu leio o artigo, 80% tem uma opinião positiva. Está tudo dito, para mim está tudo dito, repito. Portanto, popularidade em queda, 80% dos portugueses, 80% têm uma opinião positiva de Marcelo Rebelo de Sousa.
Begonha.
Muito sim, rapidamente. Mas eu estive a ver a entrevista, cheguei ontem de Vigo e estive a ver a noite a entrevista. E esta entrevista... Eu que entrevistei varias veces ao presidente, me dis varias coisas. A entrevista de ontem ao Público e a RTP. Que o Marcelo comeza a estar mesmo, está cansado, e comeza a estar muito cansado com o governo.
Ainda assim diz que não há uma alternativa à direita.
Sim. Tem razão, neste momento.
Não há. Neste momento, mas até agora ele sempre tinha defendido. E então, aqui há uns sinais... Uns sinais que a mim me indicam que o governo deve estar um bocadinho preocupado.
Mas ele não diz, Sérgio, ele não diz que não há uma alternativa à direita. Ele não disse isto. Ele disse que não há...
uma alternativa fraca ainda.
Exatamente. Sim, porque não há fraca. Entendimento entre os três partidos de direita. Portanto, ele voltou ontem o analista político, Marcelo Rebelo de Sousa.
Acho que nunca, que deixou, nunca deixou esse papel.
Que
ele
gosta
forma,
muitíssimo.
Não é?
Ele gosta muitíssimo.
Ora, por falar em presidente português, avançamos, Paulino, para índice de atualidade.
Exatamente.
Assim?
Faltam 12 minutos para as 11 da manhã.
Índice de Tugalidade.
Que é para não ficar em águas de bacalhau.
Águas de bacalhau?
Sim.
Águas de bacalhau é ficar em nada. Águas de bacalhau é ficar em nada. Nenhuma coisa nem outra.
Olha. Muito bem.
Tenho o Oscar.
Não, que legal, isto era, Marcelo, demasiado, era demasiado fácil esta.
Ai, sabia, mas tu não disseste.
Posso mentir.
Pronto, de facto, eu pensava que não, mas sim. Mas sabem a origem disto?
Olha, essa questão ficou em águas de bacalhau.
Assim,
Paulo.
Exatamente. É uma das explicações para a origem deste termo, em que se diz que aquela água dos bacalhoeiros que vinha com os bacalhaus, a água depois não servia para nada. Portanto, ficava em águas de bacalhau. Aquilo, pronto, não, acabou, okay. Não serve
e
para nada.
E ficou a expressão.
Exatamente.
Ficou a expressão.
Pronto,
muito giro.
Prova superada.
Portugal! Índice de Tugalidade.
Vocês de vez em quando também têm que brilhar, não é?
Só de vez em quando.
Vamos ao positivo e negativo. O teu negativo, Begonha.
Vou mudar de atitude e dizer, agora vou-me pôr muito séria. Estou farta. Farta da greve dos comboios e dos comboios
e dois,
em Portugal. Porque isto é o que tenho de andar de comboio por toda a Euroresiao, Galiza Norte de Portugal, percorro todo o país. Mas e que é isto? Eu ontem tive uma reunião no Porto e tinha um bilhete para Lisboa. E quando me dizem de manhã, não, e que a greve também hoje, por ontem. Mas se a greve era hoje, que acontece? Que decidiram fazer greve também ontem sem avisar as pessoas. Como están os comboios? Casas de baño totalmente susas. Un xeiro sin o bar a funcionar, a cafetería. Prácticamente sin servizos mínimos, sin avisar as persoas. Mas de verdade, em que país estamos? Um país no que não temos uma boa rede de transporte.
Ontem também que é preciso enquadramento legal para a atividade sindical.
Sim, mas é que isto não pode ser assim.
Muito
porque
bem.
Está o respeito para as pessoas, não é?
O teu negativo, Olivier.
O meu negativo tem a ver com algo que verifica em Portugal, mas que não é só em Portugal, que é uma tendência na Europa e no mundo, mas na Europa em particular, que é o culto do corpo. Eu acho insuportável. que é a preocupação do corpo, pelo corpo, eu entendo, mas eu gostaria que houvesse, costuma-se dizer, não é? O corpo sã, uma mente sã, eu gostasse que houvesse mais também o culto do cérebro, Leon. E que haja
bem,
ginásios
Olivier.
Cerebrais para completar o ginásio, esta obsessão que as pessoas têm do corpo, que eu acho uma doença ocidental.
Olha,
muito bem.
Concordo, muito bem, Olivier.
Vamos ao positivo, Begonha.
Pois o positivo aconteceu-me ontem também, entre tudo isto, eu sempre vejo o positivo, que há muitas coisas positivas. Esteve, ontem saí de Vigo a chover. Un día horrible. Seu a Porto. Moito ben, tive unha reunión. E encontro, depois dessa reunião, almoço com, bueno, com a pessoa que tive a reunião, num jardim oriental impressionante, que parecia que estávamos no Xapao, no centro da cidade do Porto, impresionante, na rua Rainha Dona Amélia, acho que é, perto de Boa Vista, maravilloso, maravilloso, que tiras todos os problemas. Depois pego nesse comboio do que falaba horrível e chego a Lisboa, a sede do Centro Galego de Lisboa, e me encontro, saio a varanda, uma vista espectacular de Lisboa com uma luz maravilhosa. Com isso já se tiram todos os problemas.
Ora bem, está. Muito bem. O teu positivo, muito rapidamente.
Um positivo, rapidamente, fui eu que adoro comer e que adoro visitar mercados. Eu que adoro visitar mercados. Eu fui visitar mercado pela primeira vez na minha vida, o mercado de Setúbal. O mercado de peixe, sinceramente, algo que nunca tinha visto na minha vida. Este ano, porque eu fui crescer na Bretanha, como a terra de, como a Galícia, ou seja, a terra do marisco. Mas da minha região, ou seja, marisco, não estou impressionado em nenhum mercado aqui com marisco. Agora, a questão aqui não é o marisco, é o peixe.
O peixe.
Oi! Não, mas então, mas espera aí.
Atenção,
a única questão, mas é magnífico.
Tinha de ver a cara do Olivier.
Mas é
cara
magnífico. A grande questão tem a ver com, é bonito, é tudo bom, só que é tão caro, é pois. Tão caro.
Ai, que subiu pois, muito o peixe, Olivier. É que o peixe subiu muito.
Parabéns mesmo, é um mercado de magnífico, mercado
mas
de
Setúbal. Um belíssimo
uma salva de palmas, uma salva de palmas.
Tens um belíssimo mercado de peixe perto da tua casa, sabias?
Sim, claro.
Peixe e marisco, já na charneca da Caparica.
Sim, há muito vários, bom. Há vários.
Muito bem, está feito o visto fora. Muito obrigado, Olivier, muito obrigado, Begonha, muito obrigado, Sérgio. Um abraço, bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Obrigado.